Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros!
Quanto mais animado você fala, menos vontade eu tenho de fazer rir.
Puta que pariu, Du. Assim você não me ajuda, cara.
Só pela zoeira.
Estou aqui com aquele meu companheiro entusiasmado de bancada, o Du.
A gente tá aqui mais uma vez com o Gui. E quando o Gui tá aqui, a gente sabe do que vai falar, né?
Já sabe a musiquinha, né? Esse vai ser mais um dos casts que a gente vai.
Desculpa, cortei alguém que não fosse aqui.
Ai, cara, foi muito bom isso.
Esse é mais um dos casts que a gente vai acabar citando Game of Thrones.
Não, para aqueles que estão cansados de ficar ouvindo a gente citar em todos os casts, mas finalmente vamos continuar a nossa série de Game of Thrones, agora trazendo o terceiro livro, A Tormenta das Espadas.
Que se tudo deu certo, vocês já leram, se vocês não tinham lido antes, para a gente poder conversar sobre ele com você.
Se não, vocês assistiram a série, estão achando que leram um livro e beleza, boa sorte.
Tudo bem, a gente acolhe vocês mesmo assim. Trazendo um pouco também de informações nesse livro, ele foi publicado em 2000 na Inglaterra e depois naquele mesmo ano nos Estados Unidos. Ele foi trazido somente aqui publicado no Brasil em 2011 pela nossa querida Leia, ou Leia, não sei como é o nome da editora.
Liga pra ela e pergunta, mano.
Puxa vida, a gente podia ganhar um patrocínio, né, cara, dela, cara. A gente já falou bastante livro dela. E é o maior volume até então do Game of Thrones oficialmente, porque ele tem 992 páginas.
Ah, vai ter pra. Nossa, eu lembro quando eu ouvi, eu fiquei até feliz, cara. Falei, ah, vai ter coisa pra ler aqui até sair pela orelha.
Porra, cara, você não, e você se decepcionou? Não teve coisa pra ler até sair pela orelha?
Não, não disse que eu me decepcionei. Eu só falei que eu lembro da minha alegria quando eu vi, só isso.
E, tipo assim, ainda a formatação do livro é aquela página cheiona, assim, de cima até embaixo e tal, então é coisa pra ler pra caramba mesmo.
Aquele, só que ele é um dedinho de margem.
É, só pra falar
Só
que
porque
tem.
tem que ter.
Só pra não correr o risco de ser na hora de folhear, né? Sujar a parte que você vai ler.
Ou pra poder ter um lugarzinho pra pôr o
Fico
número da
pensando
página.
como é a. Fico pensando como é que é esse na versão Pocket, inclusive, mas enfim.
Ele é um cubo. Entendeu?
Né?
Porque ele
Pois
só é
é.
altura, ele tem de largura.
Olha,
Porque eles
eu.
lançaram aquela edição e tal.
Sim, o Rick tem. Eu vi as edições dele. E, cara, só ele é bem maior que os outros, mas ainda assim é tudo muito reduzido. Não cheguei a folhear certinho, mas não tive essa curiosidade. Mas da próxima vez que eu for na casa do Rick, eu vou ver. Porque, cara, deve ser estranho.
Valar Morghulis. Yes. All men must die.
Podemos começar já discutindo aquilo que é realmente o que é mais impactante no livro? Que são as
Ah, é bom, né?
3.787 mortes que acontecem neles.
Das 12 primeiras
Não
páginas, quer
todas,
pular
claro.
só?
Que eu acho interessante, que a gente estava até conversando antes, que você tem no primeiro livro, você tem um status quo que é quebrado com a morte do Robert e principalmente do Ned Stark, que causa um certo levante. Que vai culminar aqui no 2, como a gente já viu. Você tem podcast tanto do 1 quanto do 2 aqui na descrição do link para poder acompanhar, se vocês não acompanharam ainda a discussão. No 2 você explode rei para tudo quanto é lado. Todo tiozinho pega um pedaço de foice, arruma 4, 5 peão e fala: Eu sou rei agora.
Chuta uma árvore e cai uns quatro, cara. É
E ele
foda.
morre depois. Morre depois.
E é porque você tem. Realmente, cara, o título em inglês é The Storm of Swords. Os caras traduziram literalmente. E aí, porque, cara, é aquela corre cambada, mata todo mundo. Porque os caras decidem falar: Cara, não tem como manter uma situação com toda essa galera proclamando rei. Então o George Martin faz o quê? Quer saber uma coisa, seus putos? Todo mundo tá achando que vai ser rei? Nenhum de vocês será. E, meu irmão,
Nunca
passa a
serão,
espada a
literalmente.
galera toda, cara. Eu achei muito foda, cara,
A
isso.
espada, a onda, o vinho, e assim vai, né? Mas tem uma variedade também, né, gente? Vamos falar a verdade.
Ah, sim, tem morte pra tudo quanto é jeito aqui, né, cara?
Tem um que cai da ponte, tá ligado? Tipo, simples assim.
Então,
É,
baixa a
aquela.
ondinha e ele cai na ponte, né?
É, porque a gente tem o Balon Greyjoy que tava lá no Tridente que cai, que tinha se proclamado o rei do Tridente, e você fala, cara, ia dar muita merda. Porque se você pega ali no mapa, aquele gargalo que tem ali no Tridente, se ele pega pelos barcos, pelos navios dele e tudo começa a saquear, ele corta a ligação entre a parte sul e a parte norte de Westeros, né?
Sim.
E fora que os caras dominam o mar, então você não vai nem por mar nem por terra. E o George Martin, ele nem se dá o trabalho de escrever a morte dele, né?
Não.
Só alguém conta.
É, e tipo, é muito foda, e essa é uma característica do Game of Thrones, que por mais que ela esteja clara desde o primeiro livro, ela vai continuar surpreendendo nos livros seguintes, é que existe a construção de todo aquele momento, e você começa a ficar preocupado com o desdobramento daquilo, como o Bas estava falando, e bateu uma ondinha no cara, tava atravessando a ponte, morreu. Acabou.
É bem realista nesse ponto, né?
É realista, porque, tipo, é a morte, cara.
Não, qualquer um, né? É que você não vê nunca um herói morrendo, por exemplo, de um infarto fulminante. As coisas não morrem, não acontecem.
Ou escorregando, batendo a cabeça e morrendo, tipo, acabou.
Uhum. Mas aqui no Game of Thrones você vê isso, né, cara?
Tem duas mortes possíveis pra um herói. Ou velho na cama, ou no meio de uma batalha épica. Não tem outro jeito.
Valar, Morghulis. Yes, all men must die.
Agora, cara, o que que eu fiquei assim, putz, de toda a galera que morreu, morre o Balon Greyjoy, eu falei, ok. Tipo, eu mal conheci o puto mesmo.
Foda-se.
A Lisa Arryn, que acontece já no finalzinho do livro, já quando o Petyr empurra ela, que aliás eu acho muito foda, que pra mim faz muito um eco com uma das primeiras cenas que a gente vê do primeiro livro, que é o Jaime empurrando o Bran, né, falando as coisas que nós vamos fazendo por amor, e empurra o Petyr, né, o Mindinho também. Eu não sei porquê, cara, eu vi um eco dessa cena, sabe? Com o Petyr olhando assim pra Lisa e falando, não, você não vai empurrar ela, Lisa. Eu sempre amei. Aí ele fala, Catelyn, né? E joga a Lisa pra salvar a Sansa.
A mesma questão do Mindinho ser ali o novo líder foi complicado na minha cabeça, mas é o Mindinho em ação, né? A gente sabe que a cabeça dele funciona a milhão, ele é capaz de maquinações terríveis. Pô, a questão era, e a fidelidade, sabe, das espadas? Ele joga ela de lá, mas só isso não é o suficiente. Mas é um mindinho, né? É foda, é complicado.
É, a gente vai ficar sabendo os dobramentos disso só depois, né?
Valar, Morghulis. Yes, all men must die.
A morte mais chocante pra mim, provavelmente. E acho que pra todo mundo, e inclusive as reações filmadas da morte dele são impressionantes. Que assim, é um personagem que, assim, pra quem tá na série, vê todo mundo mesmo, meio que do mesmo ângulo, vamos dizer assim. Mas pra quem lê o livro, ele não tem capítulos dele, né? Que é o Robb Stark. Não, mesmo não tendo capítulos dele, só tendo a visão da Catelyn, que é um personagem que eu tenho uma certa... Eu entendo ela, mas eu não gosto dela, porque mesmo entendendo a questão do amor de mãe, eu acho que tá sempre atrapalhando tudo.
Não, ela manta, cara. Ela mesmo tá querendo... da história.
É, que você tem a visão do Robb sempre pela Catelyn,
então, mas
mãe, acho... ou que é do Bran, que é do irmão mais novo, né, cara? Então o Robb, cara, tá sempre muito em destaque, cara.
E o que eu acho interessante é que, tipo, é fácil a gente gostar, né? A gente tá vendo filha da puta pelos olhos da mãe. Ninguém vai gostar mais do cara do que a mãe. Ou pelo irmão mais novo que idolatra o cara. Então, tipo,
mais novo
é fácil
ver
a gente...
o cara como um ídolo.
É, como um objetivo a ser alcançado. Tipo, é muito fácil a gente gostar dele tendo isso. Tem, tipo, mesmo não vendo ele.
Fora
a gente
que
vê
até
pelas
então...
pessoas que vê ele melhor.
É, fora que até então a gente viu ele só ganhando, né? A gente não viu o Robb tomar uma porrada, né? O Robb não perdeu uma só batalha, sim, cara.
A não ser onde ele perde.
É que ele perdeu a guerra daí, né?
É. Não, até ele perder a guerra, ele não perde nada.
Mas foi muito impactante,
assim,
cara.
Eu lembro
de quando eu estava lendo, a minha mãe estava aqui em casa. E aí eu lembro de sair do meu quarto, minha mãe olhar com a minha cara assustada, sabe? Pra mim foi o que aconteceu. Eu falei assim, mãe, é que um amigo meu morreu. Né? Porque, cara, eu gostava demais do Robb, talvez muito. Mais do que eu gostava da Arya. A Arya virou minha personagem principal depois que o Robb morre. É, aí você olha e fala assim, meu avô, assim, quem morreu? Você, como você ficou sabendo? Acabei de ler tudo. Aí meu avô, assim, ah, puta que pariu, moleque, é só personagem de um livro. Eu falei, pra mim não era, cara. Pra mim era quase um amigo Robb Stark, sabe? Eu acho... E fora que, cara, numa traição sem precedentes, o que foi você... quebrar toda a lei de hospitalidade, a lei de comensal, a lei de não derramar sangue num casamento, sabe? Foi uma traição não só do Lord Frey, né? Do filho da puta lá do Walter.
Foi uma traição aos costumes totais, assim,
Frey
mesmo.
É, cara, só faltou o cara, sei lá, cara, tipo, mijar na estátua dos deuses, sabe? sabe, foi uma coisa que foi um desrespeito a tudo que a gente tinha sido colocado até então, cara. Tipo assim, não, mano, sabe, existem leis que impedem que a gente se entregue à barbárie. Por mais que eu sei que eu tô lidando com duas pessoas caóticas nesse cast, entendeu? Mas assim, as leis, os costumes e as leis existem pra impedir que a gente, sabe, volte ao canibalismo. Sabe? E ali o cara fala, não, mano, foda-se, cara. E o cara gospe todos os costumes, tradições, leis combinados, tratados, e fala, ah, foda-se, eu tô no meu bastelo, eu faço o que eu quiser.
Pra você ver como é que esse pensamento da narrativa tradicional tá colado na gente, quando eu li essas cenas, me segurei pra não folhear pra frente, porque eu sabia que na frente ia me certificar de que o Hobbit tinha sobrevivido. Eu falei, não, ele não vai morrer, tipo, uma emboscada, mas ele vai sair dessa. Claro que ele vai sair, porra. Ele tem que sair. O quê? Ele não saiu? O quê? Não acredito. Foi um choque muito grande pra mim. E eu também fiquei abalado, vamos dizer assim. Fazia muito tempo que um personagem de livro, não, a morte de personagem de livro não me deixava tão pensativo, tanto, né? Assim. É, pois é. Essa lembrança da expectativa da sobrevivência do Robbie é uma coisa que me marcou bastante nesse livro, assim. Porque, é, tipo, sim. Eu sei, ele mata os personagens, gente. Eu devia esperar isso. Eu devia aceitar ou entender, porque ele já deu provas disso anteriores. Mas não.
Mas é assim que as coisas funcionam, né? Apesar que depois a gente tem uma certa redenção. Que daí você tem a morte, acho que, do personagem mais odiado, né, cara? Você tem os dois pontos, né, cara? Você tem um dos mais amados morrendo num casamento e depois os mais odiados morrendo num casamento, cara. Isso eu achei muito foda, cara. E... apesar de que eu não me
conformo... Você tá falando da Kathleen, né? Morrendo no casamento.
Ah, não. É, a Kathleen morre também. Né? Putz, cara, eu fiquei fulo da vida, cara, da Kathleen ter morrido. Eu gosto, eu entendo muito... Não é que, na verdade, eu gosto dela. Eu entendo muito qual que é a função dela narrativa. E eu gosto muito que ela dá um contraponto que você, como o Gui mesmo falou, da questão das narrativas tradicionais que a gente tá acostumado de novelas de cavalaria, de romance de ficção, fantasia, esse tipo de coisa. Você nunca tem essa visão mais de uma mulher, de uma mãe, de alguma não combatente, sabe? Você tá sempre na visão do guerreiro, do mago, ou da ladina, da mulher astuta, forte, sabe? Você nunca tem a visão dessas outras pessoas. Eu gosto, assim, do papel que ele traz com a Kathleen, que é falar assim, olha, vamos dar um olhar diferente pra tudo isso. É um olhar que você não tá acostumado. Você tá sempre com uma visão de alguém foda, importante, astuto, inteligente. Eu acho que a Kathleen dá uma contrabalanceada. Assim como... você, porque mesmo as visões das crianças, quando você tem a visão do Bran, ainda assim você tá com o Bran, que é um puto que você sabe que vai se transformar num mago fodelêncio, sabe, daqui a pouco. Então, ainda assim, você não tá pegando ninguém que não tenha poder, sabe? É igual, sei lá, você colocar a porra do... Da Viúva Negra no meio do pessoal lá dos Vingadores. Tá ali só pra dar uma outra perspectiva, porque diferença de verdade no meio de todo mundo poderoso não vai fazer.
A Viúva Negra ainda é útil, a pior é o Gavião Arqueiro.
pode ser o Gavião Arqueiro.
Ela pelo menos usa um revólver, tá ligado? O filho da puta tá com arco e flecha, ele tipo, não, cara.
Então, eu gosto, mas ela morre também, ela morre,
arrancam a roupa dela e jogam ela no rio. E assim, é a morte mais desrespeitosa, assim, possível, né? Não o suficiente. Assim,
Você vai falar pra mim que cortar a cabeça do Vento Cinzento...
Não, com certeza, nossa.
Cortar a cabeça do Rob, trocar elas e costurar e sair com eles desfilando não é mais desrespeitoso?
Não, é mais desrespeitoso.
Porra, cara.
Que cena nojenta.
Cena nojenta, né, cara?
Foi muito asqueroso ler isso. Foi muito asqueroso ler isso.
Cara, você tem noção do que eu não tinha... pra mim foi tão absurdo que eu não consegui... Eu não li isso. Eu não tinha.
Eu lembro que a gente comentou depois.
Quando você me falou, eu falei, não. Aí eu voltei, quando eu li agora pra segunda vez pra gravar o cast, que eu vi, eu falei, caraca! Pra mim, sabe, era tão absurdo que meu cérebro simplesmente não entendeu isso, não absorveu. Eu falei, não, você não leu isso, não existiu.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Compensação, pelo menos, a gente tem a morte do Joffrey. Que foi um personagem mais filhas da puta que eu já vi na literatura. Cara, pra mim ele tá do lado. Pra mim ele tá lado do Iago do Otelo, Moro de Veneza, cara, de filha da puta. Sabe?
Será?
O cara tá assim. É o mal encarnado. É o Scar no Rei Leão.
Sabe? Pois,
É aquela coisa, o cara não precisa ser daquele... É diferente do Lord Tywin, que você sabe que ele faz maldades, mas ainda assim com objetivo.
Sim.
O filho da puta do Joffrey só fazia porque ele podia.
É caótico mal total, assim.
Nossa, tinha que ter colocado a foto dele do lado.
Definição de caótico mal. Mas, cara, e só um comentário pra pôr da série aqui. O rapazinho que fez o Joffrey na série tá de parabéns, né? Ele conseguia fazer uma cara, eu não sei como ele é na vida
de
real.
De nojo. Não, ele é bom, ele é uma pessoa boa.
Ele conseguia fazer uma cara de, tipo... Que eu tinha vontade, eu tinha inveja do Tyrion, que ficava dando aqueles tapas na cara dele. Ah, puta, como eu queria dar tapa na cara desse moleque?
É, tanto que o George Martin falou que deu o primeiro final da primeira temporada, acho que foi do Game of Thrones, ou dos primeiros episódios, não sei ali. Ele falou que ele mandou uma carta mesmo, pro menino que faz lá o Joffrey.
Hipster esse Martin, né?
É, hipster pra caralho, mas falou que mandou uma carta falando assim, olha, parabéns, todo mundo te odeia.
Tipo, ele escreve o livro no DOS, é óbvio que eu não sei como ele não mandou pombo correio.
Corvo, Gui, corvo.
Como é foda, né? Que a gente, quando em livro você se esquece, né? Que o Joffrey é só uma criança de 13 anos, cara. E a gente
mimada.
Vibrou por um filho da puta desse se sufocar até a morte, cara. O que
não, e ficar bem nojento e roxo e tal.
A série ajuda também colocar uma galera um pouco mais velha, né, nesse papo.
Por isso que eu acho que na série não deu tanto impacto. Que na série o Joffrey tem 16 anos, acho que 17 anos.
É, ele é mais velho.
É, eles tiveram que envelhecer todo mundo por conta lá do lance lá da idade que a gente já discutiu antes. E aí, cara, você coloca... Sabe, ali não, cara. Uma criança de 13 anos que sufocou até a morte no casamento, cara. Pra começar, uma criança de 13 anos casando, já é estranho.
Assim como o casamento vermelho, o chamado casamento púrpura, ele também tem as vídeos de reação no YouTube, que são sensacionais, só pra constar, assim. As pessoas tipo, ai meu Deus, vai morrer. Morre! Tipo, cara, eu entendo a sensação, porque sou meio parecido. Só que assim, opinião particular sobre a morte dele. Eu achei que ele ia ter uma morte mais... Assim, essa morte é horrível, óbvio. Asfixia é a morte ideal. Mas na minha cabeça eu tinha imaginado outro tipo de morte.
A gente imaginava a Arya furando ele,
tipo,
né?
De morte... Vamos lá. Exatamente.
Pareceu que foi muito fácil, né? Dele. Parece que ele escapou muito fácil, né?
Continua naquele lance de narrativa que tá incrustada na gente, introjetada na gente. Eu imaginava um discurso épico, heróico, de vingança e uma morte desgraçada de uma área super ninja.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Com isso, né, cara, você vai bagunçando tudo, né? Porque quem que eram os cabeças que estavam comandando essa guerra? O Joffrey comandando a resistência. O Balon Greyjoy numa posição estratégica muito boa. O Joffrey sendo o verdadeiro rei de Westeros. Até que se prova o contrário, né? A gente sabe que não é, mas...
Uhum.
Pra todos os efeitos, é. E aí, né, cara, você tem, assim, os cabeças indo tudo embora, né, cara? Quer dizer, tudo aquilo que ele construiu de levante no segundo livro, o cara destrói aqui com mortes chaves. Até aquela coisa da magia, né, que a gente tava falando de voltando, porque... O Stannis joga lá o sangue lá do Bastardo do Robert. Ele joga e a Melisandre falou que ele fala o nome do Joffrey, do Robert e do Balon Greyjoy. Aí você fala, caraca, mano, foram só coincidências, né?
Ah, mano, não tem como ser coincidência. A não ser que, tipo... Não tem como ser coincidência. Pode ser que ela não tenha feito exatamente a magia de... Joguei no fogo que eles morreram. Pode ser que ela fez alguma coisa por trás usando algum outro tipo de magia, como já mostrou que ela faz... Pra matar eles, beleza, pode até ser.
É, porque ficou...
Tá provado, foi magia.
Tipo, não é uma magia que a gente tá acostumado. Tipo, como o Du falou, ele não lançou um raio da morte em cada um deles.
É, exatamente, isso é importante, que a magia, pelo menos por enquanto, não funciona exatamente do mesmo jeito que a gente tá acostumado.
É, ela é mais sutil, então é como se ela tivesse amaldiçoado eles e a partir da maldição, os inimigos deles decidiram agir e matá-los. A gente sabe que quem planejou o assassinato, na verdade, do Robb foi o Twin.
É como se a magia desse uma forcinha pro destino.
Isso, é como se fosse mais uma maldição.
Uhum, isso. O Batson é uma excelente palavra. Eu embora imagino. Ainda exista ressurreição, né? Mas tudo bem.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
De todas, assim, depois de ter acontecido tudo isso, cara, pra mim o que foi mais surpresa no livro foi no final ainda o Twin morrer, cara. O Twin Lannister. Eu achava
de
que
jeito que morreu também, né?
É.
Na latrina.
Nossa, cara, ninguém teve uma morte gloriosa, né, cara? Tipo, puta que pariu, cara. Nenhum,
porque no fim, no fim todo mundo é humano, cara. Essa é a questão, né? Aí é. A morte é essa. A morte vem como tem que vir, pronto. Das mãos do
Supremo, grande cara, admiro o coração mesmo. Brother meu de paixão aí. Tyrion.
E assim, é. E foi uma cena muito foda pro Tyrion também, né? Porque ele foge e encontra pai dele, todo moralista.
Eu não sei porquê, cara. A minha sensação é que foi muito arranjado essa morte do Twin Lannister pelo Varys.
É.
Sabe quais são as chances do Varys estar levando o Tyrion sem querer, fala pra ele
na
que
mesma
tem,
hora.
Na mesma hora, fala pra ele que tem ali o caminho ali, ele pode tomar uma bifurcação, ele vai embora, ele vai pro quarto do pai. E na mesma hora que ele tá no quarto do pai, tem ele com a Shai, tá ali, o pai com o Shai. Que é uma coisa estranha, porque você ouve falar que o Twin Lannister odeia prostitutas por conta do que aconteceu com a. Sim. Depois da morte da mãe dele e tudo mais. E era
só
uma...
de bônus, ela tá usando o colar da mão.
Parece muito, né?
E aí, assim, calhou de ter uma besta carregada dentro do quarto do Twin Lannister. Porque não é
a
que
vista.
Eu... É, a vista ali, na série ainda, ela tá, tipo, do lado da cama, certo? Tá na parede, tipo... assim, do lado da cama, sabe? Fala assim, cara...
Só cara... pegar e aplicar.
É, e aí você fala... Sabe, tá muito fácil. O negócio tá muito fácil. A morte do Joffrey ainda foi um... Um baita, assim, de um esquema danado, né? Que acho que nem vale a pena Nossa. Comentar aqui, porque isso é revelado depois. A morte do Robb também foi um esquema que você vê o Twin mandando as cartas, né? Quer dizer, foi algo extremamente arquitetado. Aí, pra mim, é muito estranho achar que justamente a morte daí do Twin Lannister...
Foi só a emoção do Tyrion. Foi só a emoção.
É, sabe, pra falar pra mim que todos os astros se alinharam pra as coisas acontecerem exatamente naquele momento. Ainda mais quando você tem a porra do Varys colado ali, do lado do Tyrion.
Levando o Tyrion embora, tá ligado?
Uhum. Ai, cara, não sei, cara. O que vocês acharam? Não sei, cara. Eu não sei porquê, cara. Não sei se eu tô querendo ver coisa onde ele existe, mas...
Mano, a gente conhece o Varys, a gente sabe... É que eu não sei quanto.
Gente...
O problema do Varys é a posição dele, que não é
então,
clara.
Mas ele já
isso
disse
que é
ele
foda.
É a favor do reino, e se ele achou que o Twin tá sendo ruim pro reino, era melhor que o Twin morrer. Ué.
É porque o Twin tinha tomado. Ele era o mão do rei, mas ele nem sentava naquele troninho do lado do mão. Ele sentava no trono de ferro mesmo.
Sim.
Não, ele não precisava sentar no
Sim.
trono, na real.
É, mas ele sentava, né?
Simplesmente tinha um boneco ali.
Sabe, mas ele mesmo, mas ele sentava, tô falando fisicamente, né? Uma questão até de mostrar pras outras pessoas. Olha,
Sim.
eu sento no local onde eu vou sentar o rei. Não sei se também pro Varys ficou olhando assim, na cabeça provavelmente do Varys, assim, cara, esse cara não é rei. Ele não pode estar fazendo isso, ele tá fazendo merda. Né? Por mais que seja uma criança de 13 anos ali, ainda assim é que a fidelidade toda dele, que como ele fala, né? Não... Ai, não sei, cara, eu acho, cara, que...
E provou que ele não caga ouro.
Aham. And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat.
Uma outra parte interessante nesse livro também é que ele veio pra desmentir um monte de verdade que a gente acabou tendo como sagradas no primeiro e segundo livro, ainda mais com o reforço da série depois, toda essa treta. Ele simplesmente chegou pra gente e falou, não é exatamente como vocês estão pensando, tem muito caroço nesse angu aí, e blá blá blá.
Aqui na cola do tio que o tio vai explicar pra você.
É. Uma das coisas que eu fiquei mais assim, que eu achei muito babaca, foi a briga do Jaime com o Tyrion. Todo mundo culpou o Tyrion pela morte do Joffrey, porque o Tyrion anda com veneno enfiado no rabo pra poder usar a cada 5 minutos que dê vontade nele. Porque, né? Ninguém sabia que o Joffrey ia destratar o Tyrion, que o Tyrion ia mexer no cálice do Joffrey, mas em algum momento, porque a Cersei gritou, peguem ele, foi ele, tipo, ah não, com certeza foi. Tipo, as pessoas estavam prevendo muito essa atitude do Joffrey, né, de destratar o Tyrion, fazer ele tratar de servo
tipo
pra
assim,
botar
um... Sinceramente, cara, tem um anão ali, vocês acham que ele ia acusar mais alguém, tá ligado?
É, pode ser, tem isso.
É a porra de um imp. ali, cara.
Mas, cara, eu achei muito engraçado que, tipo, tá, beleza, condenou o Tyrion, blá, blá, até tem coisa legal disso, depois a gente fala. Mas a briga dele com o Jaime foi... O Jaime chega e conta a verdade sobre a esposa do Tyrion, que ela não era prostituta, que o pai fez aquilo pra, tipo, um Lannister não vai casar com uma qualquer, e pra ser filha da puta, porque é o fim. A gente sabe como é que é a parada aí. O Tyrion vira... É, você sabia disso e nunca me contou? Não, desculpa, blá, blá. Ah, então tá bom. Eu que matei... É, mas me responde, foi você que matou o Joffrey? Fui eu. Por quê, cara? Se você estivesse no lugar do teu irmão, você também não teria contado. Os dois se cagam de medo do pai. Eu não entendi a reação mesmo. Eu entendo a raiva, eu entendo a frustração, sim. Mas a culpa não é do Jaime, tá ligado? O Jaime teve nada a ver com a bosta, coitado. Ele foi tão vítima quanto.
Sim. É que isso acontece bem numa parte onde a gente já tá acompanhando o Jaime mais e tá vendo que ele tá num outro processo. Aí acontece isso... E a gente também ficou, eu particularmente fiquei um pouco sentido, mas, porra, o Tyrion tem todo o motivo do mundo pra querer falar aquilo só pra machucar o Jaime, sabe?
Uhum.
Eu só consigo fazer essa leitura do caso.
É, foi realmente, né, cara? Foi pra pegar machucar, porque você, cara, acaba recebendo uma baita de uma porrada ao saber, depois de saber da história da Tisha, de como o pai dele fez todo o quartel transar com ela... Cara, quando você descobre que a mulher nem era uma prostituta, era uma camponesa só que tava passando, os caras decidiram tacar o terror, você olha e você fala, caraca, mano. Tem como a história ser pior. Não, é uma, não era uma prostituta... Não, tô falando... Não, gente, de novo, tá? A gente já falou isso nos outros casts, mas é um outro contexto aqui, uma prostituta nesse mundo, nessa época. Por favor, não me venham falando aqui de... Ah, então quer dizer que você era prostituta, eles podiam aterrorizar a mulher.
Eu acho que no caso não é questão
não
de ser...
Não, é o que a gente tá querendo dizer.
As que eram prostituta ali era algo já... Assim, não, a mulherada fazia isso mesmo, tinha seguidoras de acampamento. Era um meio de vida, por mais escroto que seja. Agora, é muito mais escroto ainda, porque agora você sabe que não foi uma prostituta que transou com várias pessoas porque precisava de dinheiro e tudo mais. Não, foi uma camponesa que foi estuprada várias e várias e várias vezes.
E né? Tipo assim...
É muito pior.
A questão não é nem também ser prostituta, mas é que o ser prostituta, nesse caso, era uma coisa que servia como um alívio, inadequado, claro, mas um alívio pro Tyrion, porque tipo, ela nunca me amou. Ela só era uma prostituta.
Fora isso, ela tava comigo porque eu era um Lannister pelo meu dinheiro.
E tipo assim, ela tava comigo... Por isso, tava comigo porque meu irmão pagou. E ele não esperava que eu fosse chegar a esse ponto de querer me casar com ela. Mas não, não era isso.
Muito pior, cara. Nossa, foi muito revoltante, cara, saber. Tanto que você vê, principalmente na internet, né, o pessoal um puto mimimi na hora de que você tem a cena do Tyrion na série, que ele fala Shai pro pai dele quando vai atirar, e não Tisha, que era o nome da primeira esposa dele. Né? Por mais
que fosse... Nem me reparei, nem me toquei que ele falou isso, na série.
É, mas é porque, cara, nossa, mano, ele vai... A Shai já está ali, já tem toda uma história desenvolvida, sabe? É. Isso que eu falo, isso que o pessoal fica falando, ah, o pessoal que lê o livro não gosta da série porque muda. Não, tem algumas mudanças, você entende. O cara já construiu toda uma relação dele com a Shai. Coisa que você não tem, quando você tem uma descrição muito grande da Tisha pro Tyrion. Então não tinha como eles fazerem esse... O único jeito de eles fazerem esse impacto na série... Era se a mulher fosse a Shai e não a Tisha que tava sendo dita ali, sabe?
Então... A Tisha é citada na série. No livro ela aparece.
Uhum.
Essa mudança era necessária.
Esse tipo de mudança tá ok, cara.
E assim, o livro tem várias oportunidades pro Tyrion retomar a Tisha. Então você conhece a Tisha, entendeu? Você conhece o que ele viveu ali.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Outro tapa na cara que você recebe é saber que o regicida do nosso amigo Jaime, ou Encantado, para os mais íntimos, você sabe.
Gente, assiste Shrek 2 para entender a piada se vocês não viram.
Ai, cara, ele é muito... Cara, mano, é movie capture, cara, com certeza. E aí você vê que esse cara que era o regicida, você descobre que ele só matou o Aerys na rebelião. Não porque ele falou, vou aproveitar e vou mudar de lado agora. Foi porque o Aerys tinha fogo vivo espalhado por debaixo de todo o Porto Real. Ia falar que essa é de uma coisa, eu vou fazer igual os russos, né? Quando Napoleão veio e falou assim, não, eu não vou até a Terra, nem você, queima tudo. Tá ligado? E aí você sabe que não é uma invenção dele, porque no 2 você sabe que tem aquela produção enorme de fogo vivo, porque a galera lá dos os piromantes descobrem dezenas e dezenas de depósitos escondidos de fogo vivo, que é por isso que eles conseguem fazer aquele fogo todo na Bahia. Porque não é dar tempo de produzir tanto. É que eles descobrem um monte. Então você fala, caraca, corrobora a história.
Fechou tudo.
E aí você descobre daí que ele tinha acabado de matar e ele só tá sentado no trono de ferro quando chega, porque ele acaba de matar o Aerys, tá carregado de culpa, é aquele peso, né? E o cara fala assim, cara, eu sentei ali e falei, deixa eu ver quem que vai ser o primeiro a entrar, porque o primeiro a entrar pela porta vai ser o meu novo senhor.
E não foi.
E não foi, né? Que foi o Ned que entrou primeiro. Aí, cara, é uma visão totalmente diferente do que você vê todo mundo pintando do Jaime, cara. E aí você fala, caraca, mano, tipo, a história não é exatamente aquilo que me contaram.
Puta. Não muda o fato dele ser um traidor. Ele sim traiu o chefe juramento. Dele, o juramento dele. Ele quebrou a palavra dele, que é uma coisa que pessoas como o Ned não fariam. Tá ligado?
Não.
Ele, ou virava as costas e saía, mas ele não ia matar o cara. Mas...
Não justifica, que, tipo, mas explica, né, cara? Você fala, tá, não, justifica até. Por que ele fez isso.
Justifica, ele foi uma pessoa normal ali, ele não foi uma pessoa que bota a palavra acima de tudo, ele foi uma pessoa como outra qualquer, ou, no termo de RPG aí, ele foi até caótico bom aí nesse ponto quase, foi. Porque a gente sabe que ele não é uma pessoa boa, talvez ele venha a ser, mas a gente nunca pode esquecer que esse filho da puta matou uma criança. Por simples e puro, tipo, me pegou comendo minha irmã, vou matar ele, tá ligado? E boa. Mas nesse momento você fala, porra, tá, ele é uma pessoa perturbada, mas ele ainda tem, assim, um pezinho no que pode melhorar.
Valar, Morghulis. Yes, all men must die.
Eu não sei, cara, que eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha, cara, quando contaram a história da Lyanna, que era a irmã lá do Ned, lá com o Rhaegar.
Ah, tá. Não, sim, pra mim ela é a mãe do Jon Snow.
Isso. É, pra gente, a gente acha que ela... Isso. O Du trouxe, já se levantou essa bola faz tempo, né?
Eu não sei se a gente chegou a citar isso no cast, não lembro honestamente, mas eu tenho pra mim que ela é a mãe do Jon Snow e depois eu vi que essa teoria é fortemente seguida na internet também.
É, que você vê por conta dos, por conta dos sonhos, sim, é porque... né, do Ned relembrando e...
E assim, a história é pelo ponto de vista do Ned e do Robert, que era apaixonado por ela, então pra ele, ela era uma refém lá, se ela não fosse uma refém lá.
Isso, então, cara, quando essa começaram a contar a história disso e como é que foi todo o esquema, porque a Lyanna era prometida pro Robert... E aí, quando começa a falar do torneio, quando ela conhece o príncipe Rhaegar, e aí que foi todo estopim que deu da guerra, né, da revolução que colocou o Robert no trono, foi isso. E aí você olha, você fala... Quando começam a contar essa história, cara, você começa a dar uma ligada em ponto, porque você sabe que esse tipo de coisa nunca vem à toa. O pessoal nunca vai dar uma lembrada nisso à toa. Tudo que tá no livro, ele tem algum propósito. É bem possível... Que a Lyanna simplesmente queria não mais ser prometida pro Robert e casar com o príncipe Rhaegar. E, tipo, tudo
se
isso
apaixonou.
Se apaixonou. E aí tudo isso foi feito por simplesmente uma dor de corno foda.
Ainda mais se pensando que naquela época o Robert era o senhor melhor partido possível, né?
É, só perdia pro príncipe, né?
Só perdia pra porra do príncipe. Então, para o guerreiro, bonitão, consagrado, blá 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 blá. Peraí, essa mulher não pode não me querer. Ela tem que ter sido sequestrada.
É, eu acho que é bem esse exatamente o pensamento, Du. Assim, não há possibilidade de outra coisa.
Não existe. Ela foi sequestrada. Como ela não quer casar comigo, tá?
E ainda mais quando você sabe que eles chegam a citar que o... Da citar não, né? Mas não entender que o Rhaegar estupra a Lyanna.
Sim.
Aí você olha e fala assim, será mesmo que não foi consentido? E será que isso não gerou um fruto? Mais pra frente, que seria o Jon Snow.
Até porque, e tudo isso se pauta muito na ideia de, tipo, é estranho o Ned ter uma amante. Ainda mais sendo ele quem é. O cara não conseguiu entregar Cersei filha da puta sem avisar ela antes, tá ligado? Mano, o cara é muito certinho.
É o cara que arrisca a própria vida só pra manter a honra, não sem vai. Que ninguém saiba. É uma honra que ninguém vai saber. Não é que ele tá fazendo uma coisa dessa num surto heróico. Não, aquilo ali ninguém ia saber. Era só
ele. É pra ele mesmo.
É pra ele mesmo. Eu falo assim, cara, eu não posso conviver com isso. Não posso conviver. Aí o cara me conta abertamente, me traz assim. Porque, cara, eu esperava que no mínimo, se isso tivesse realmente acontecido, a porra do Ned ia falar assim pra ela, assim, tó, vou criar meus filhos aqui até os 14 anos, nomeio eles o Senhor do Norte, tô indo eu mesmo de boa vontade pra Patrulha da Noite. Tá ligado? Porque eu não mereço, eu tenho que ser punido, sabe?
Vocês podem virar e falar agora, ah, não, mas o Robert falou que ele tinha amante, falou da mulher, perguntou o nome e tal. Cara, nada disso impede que o Ned simplesmente tenha virado pra essa mulher e falado, ó, você vai ser minha amante a partir de hoje e eu preciso... Você tá grávida, alguma coisa assim, que ele ficou sabendo. Vou precisar de uma ama de leite pra essa criança que vai nascer, então chega aí que vai ser você. Tá tudo resolvido. Vamos lá, você vai fingir que é...
Ah, fora que o próprio Robert não lembra, né, dela.
Robert é um...
É, o Robert fala assim, tipo, Robert que era ela, né? Como é que era o nome dela?
Beberrão fornicador, que, tipo, acha que todo mundo tá na mesma que a dele, tá ligado?
É, então, tem tipo, essa também.
Podia assim, chegar, né, já lá e tal. Pô, até aí, eu entendo que o Ned, porra, se for o caso, ele pode facilmente ter feito isso. Suponho que ele não tenha traído, mas que ele tem até, possa ter até criado uma situação de... tornar isso verdade de alguma forma, só pela palavra que seja.
É, de fingir que traiu só pra manter o disfarce, isso que você tá querendo dizer.
Sustentar a história. Até porque isso também é um jeito de limpar o nome da irmã dele. Mesmo que suje dele de alguma forma.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Já que a gente tá no tema dessas coisas que não parecem, que não são o que parecem ser, né? Aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade de ficar bem perto dos selvagens mesmo. Porque o Jon Snow tá lá, infiltrado. Bom, ele conhece a organização dos selvagens, a maneira como os selvagens vivem. E, bom, assim como tudo que a gente citou anteriormente, estar dentro desse meio dá ao Jon outra visão sobre os selvagens, né?
Os caras não são tão selvagens assim, né?
Sim, eles têm uma filosofia de vida diferente, mas eles têm uma organização, eles não tão por estar. E é claro que não tem nem como, porque vivendo naquela situação inóspita, não teria como estar por estar e sobreviver e serem tantos.
É, e o próprio Mance Rider, quando eles se conhecem o Mance Rider também, você vê assim, cara, não tô lidando com um maluco, tá ligado, aqui, cara. Eu tô lidando com alguém que é educado, que é astuto, que planeja bastante. É, o Mance fala pra ele assim, cara, você acha que ninguém pula muralha? Entendeu? Eu mesmo já escalei a muralha mais de 10 vezes. A muralha protege contra a invasão de um exército, mas não impede a passagem de algumas pessoas. Daí eles, quando ele, tanto que eles vão mandar pra ser escalado, que é pra ele levar pro outro lado, né? E ele fica falando, o fulano, já escalei tantas vezes. Ah, eu já escalei tantas vezes. Quer dizer, ele descobre que várias, novos amigos que tem ali agora, vários deles passou a muralha, né, cara? E eles falam assim, não, cara, a gente consegue, sabe? Tipo, isso aqui não é intransponível. E eu acho muito engraçado aí quando ele começa a confiar mais, conversar mais com as pessoas, você começa a ver assim, não, a gente tem um jeito diferente de ver, e é engraçado como pra mim, pareceria que o Jon Snow seria muito feliz ali, sabe? Muito mais do que seria em Winterfell. Eu acho muito engraçado.
Porque ele tá feliz ali.
É. Tá certo que ele tá comendo pra caralho, ali, né?
Ele tava gostando daquilo. O Jon não sabe de nada, mas ficou lá.
Mas cara, aprendeu bastante.
Valar Morghulis. Yes. All men must die.
Gostei de conhecer os selvagens e saber que eu sempre gosto desse tipo de coisa, de que o outro lado não selvagens, é bem assim, que tem uma organização.
Sim. São selvagens só pro pessoal do sul, como eles falam, né?
É, são selvagens do ponto de vista de como o outro lado se organiza, né?
Uhum.
É, igual os bárbaros do nosso
mundo. Bárbaros.
Exatamente a mesma ideia.
Os selvagens, os indígenas, etc, etc, etc.
Sim, tipo, né, eles são todos selvagens ou bárbaros, por quê? Porque eles não são da gente, então foda-se.
É, eles não estão dentro eles não estão dentro dos muros de Roma, então eles são bárbaros. Como se existisse algum tipo de agrupamento de pessoas que vivam muito tempo em determinado local que não acabe criando regras pra conviver, sabe? Seria impossível essa ideia de você falar assim, ah, não, sim, os caras não têm organização nenhuma, os caras não têm educação nenhuma, os caras não têm cultura nenhuma. Como, cara? Qualquer agrupamento de pessoas, sim, sabe, por muito tempo tem. Por quê? Porque é inerente do
qualquer
ser humano
ter que
fazer isso.
Qualquer dupla de pessoas, cara. Tem dois, vai acabar criando regras em algum momento, não tem jeito.
É, cara, sabe, é muito... Mas acho que é legal porque...
É inevitável
porque... só que acho que é legal porque você viu isso, né? Aí no livro daí, cara, achei muito, muito foda essa parte. continuando também uma ideia que a gente tava já no cast 2 do Game of Thrones, foi que os Starks continuam seu treinamento, né, cara?
Sim, cada um no seu canto treinando.
Que você tem aí, cara, o Jon Snow, que depois de um período ali de curso intensivo com o pessoal pra lá da muralha, que aprende várias coisas novas. Beijo pra mulher beijada pelo fogo. Mas o cara descobre, tipo, como até escalar, né? O cara, olha que foda, né? Ele descobre como ele vai fazer pra impedir daí as pessoas que estão vindo atacar a muralha, porque ele mesmo ataca a muralha. E aí é foda tanto que acaba colocando que no final você tem ele com a coroação dele de surpresa, na minha opinião. Puta que pariu, cara. O mais jovem senhor comandante da Patrulha da Noite, né, cara?
Sim. Foi meio sacaneado, mas foi.
É, o Sam deu uma ajudinha ali,
foi,
né?
Foi muito foda. Porque, tipo, na cabeça dele, ele já ia ser o senhor de Winterfell. Eu já tava felizão da vida que ele ia ser o senhor de Winterfell, cara. Já tava sonhando com isso. De repente, não.
Senhor comandante,
que quem tinha que ser o senhor... É. E ele aceita, e ele assume, e é massa.
Não, cara, pra ele foi todo... Você tá confundindo isso com a proposta do Stannis de ser o coisa. A proposta então, do Stannis ele... de ser senhor então, tava... de ser senhor de Winterfell é no outro livro.
Não, mas é antes de ser senhor comandante, não é? Você tem certeza? Bom, você leu recentemente.
É, não, o Stannis vai chegar depois. O Stannis chega quando já tem a batalha. Ele vira então... senhor comandante antes de ter a defesa da muralha.
Não, Basta, ele vira senhor comandante depois da
defesa moral. Ele vira depois. Ele comanda
não
sem
tem
ser o senhor comandante.
Não tem liderança naquele momento. Esse é o grande problema.
Tá.
Que é isso que faz ele ser o senhor comandante até. Por ter comandado bem.
É, na verdade o que faz ele ser senhor comandante é o Sam dando uma... Um verdadeiro Game of Thrones, como ficou uma gíria, né? Que ele deu um golpe em todas as outras pessoas, né, cara? Porque foi um tal de... Não, fulano vai vencer. Você não quer apoiar um outro cara, já que você vai perder mesmo, só pra dar uma separada no poder dele? Vai, então apoia quem? Vamos apoiar o aquela coisa... Vamos todo mundo zoar e votar no Tiririca, tá ligado? Vamos, aí o filho da puta falei. Né? O Sam, mas foi uma manipulação do Sam pra que todo mundo pensasse desse jeito, né, cara? Mas sim. Ainda assim, cara, putz, se o cara vira senhor comandante, você fala cacete, cara, que
não,
foda,
o sabe? Jon Snow, ainda assim, foi criado pelo Ned, ganhou a responsabilidade, ele não querendo ou querendo, ele pega, vai e faz. Assim como o Ned foi um ótimo mão do rei, mesmo não querendo.
Uhum.
Ele aceitou, abraçou aquilo e foi... Não sei se ótimo é a palavra, mas ele aceitou aquilo e fez o melhor nas... dentro do possível dele pra ser o mão do rei. Então eu acho que é isso. Veio desse lado Stark mesmo dele. Então eu tenho que assumir, eu vou assumir, vou vestir um manto e vambora.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
A Arya tá com o cão de caça.
Que, tipo, ela passa
pelos... É o terceiro
pelos...
mentor dela, né, já.
Ela passa pelos senhores... guerreiros, assim, né? Sua menina vai sendo doutrinada cada vez por um, tá ligado? Não, não tem como.
Sim.
Não tem como ela sair inexperiente dessa brincadeira, né?
Tanto que agora ela realmente mata.
A gente tinha matado antes.
É um treinamento situacional, basicamente, né? Tipo, ela passa pelas situações porque ela é refém do cão de caça que quer fazer um dinheiro com ela, mas enquanto eles estão ali, eles trocam várias ideias, eles passam por umas confusões e tal.
E ainda assim a menina deve ser altamente carismática, porque a galera acaba gostando dela no tempo, né?
Mas
não
é que eu
só
falo...
gente que gosta dela.
O que eu falo de realmente matar é porque o menino que ela mata lá em Porto Real é meio que no susto. Nem ela sabia o que tava fazendo.
Uhum.
Saindo de Harrenthal, na guarda, era por pura necessidade. Ali naquela taverna, cara, quando ela recupera a agulha, não, cara, era um dos que ela tinha jurado matar. Um dos que ela rezava toda noite. E aí você...
Cidade, né?
É, cara, e aí você vê, cara, não, agora eu vou matar porque eu quero matar esses dois putos.
Uhum.
Tá ligado? E o cão de caça, o melhor, né? A melhor lição dele. Aqui fica o coração. E enfia, fala assim que você fica olhando. Absurdo, porque você tem que lembrar que ele tá falando isso pra uma menina de 11 anos, cara. É muito absurdo. Você vê que realmente ela mata, né, cara?
É inclusive absurdo pros padrões deles, não pela idade, mas por ser uma menina.
Que daí a Arya acaba se escapando do casamento vermelho, assim, meio no susto, né?
Por pouco.
Tanto que na série ficou muito engraçado quando ela chega com o cão de caça e os caras falam que ele vai querer levar ela pra Lisa, pro ninho da águia. E aí eles falam que a senhora Lisa morreu e ela começa a gargalhar do Conde Castro, tipo, caralho, se me arrastou até aqui por nada. É muito bom. Mas a Arya acha foda no final, quando o Conde Castro, não sei se ele acaba. Não sei, cara, se ele morre mesmo de verdade ou não, dá tudo a entender que ele morre.
É, mas...
caiu na água, ou alguém deixou ele morimbundo, deixou algum personagem morimundo, você não vê a cabeça separada do corpo, eu ainda assim tenho dúvidas.
Até o próprio Rob dá pra desconfiar, porque você não vê ele morto, né? Você vê com a cabeça de um lobo, ele pode estar preso em algum lugar e botar a cabeça ali pra disfarçar. Você nunca vai ter certeza até o fim da série.
E aí você, ainda assim, cara, vê uma das cenas mais fodas, cara, no final do livro, que encerra o negócio da Arya. Que ela é pedir uma passagem pra ir embora. E aí o cara falou que não tem como levar, não tem como levar. E o cara tá indo pra cidades livres. E ela joga a moedinha. Finalmente. Já cagal. E fala, tinha uma coisa pra falar também, além da moeda. Que você vê no rosto, tá descrevendo que o cara tá com o rosto de espanto, né? Valar Morghulis. Puta cara. E ele fala Valar Dolares. Claro, você vai na cabine do navio. Que a gente sabe que é o lugar mais prestigiado. Aí você fala... caraca, mano, pra onde essa menina vai continuar o treinamento dela, né?
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Você também é outra que tá na pele, né, treinando ali os problemas e as picuinhas da corte. Talvez pelo lado ruim, mas ainda assim ela está lá.
Sim, aprendendo tá como ela tem que se comportar e vendo tudo. E sendo muito mais analítica das coisas também. Observando as coisas.
Nossa, ela é um personagem que tem mudança, né, cara? Isso é muito legal. Ela realmente, durante a série, você vê ela sendo de menina boba aqui, sonhadora, até a tomar os baques aí da vida e, tipo, não, peraí. Não é assim que o mundo funciona, não. Isso é legal. E ela vai vendo isso muito de perto, se envolvendo em tudo isso.
Fora que ela tá com um dos mestres da mentira, né, cara? Que é o Mindinho.
Não, o melhor jeito de aprender é como tá no fim dessa brincadeira que ela tá lá com o senhor filha da puta. Que pode ser o cara que arquitetou aí 70% das tretas que tá andando ainda.
E ela, assim... E também tá uma finalização foda, né, cara? Que eu não me lembro, mas é nesse livro que o Mindinho, depois que mata... Acho que é, né? Que depois que ele mata a Lisa, e fala assim, a gente tem que continuar com o jogo, né? Fala assim, que jogo? O jogo dos tronos. Fala assim, você como assim? Meu, a gente nunca parou de jogar isso, sabe? Você fica falando, caralho, fala assim, mano, não dá, né, cara? Talvez o único cara que fosse, talvez consiga ser tão bom quanto o Mindinho é o Varys.
É, eu ainda acho que o Varys pode ser melhor que o Mindinho, na minha opinião.
É, porque pelo menos o Varys a gente não sabe o que ele quer ainda, né?
É, o Varys é tão foda que a gente não consegue entender exatamente o que ele quer, de verdade.
Mano,
e o Varys, ele, tipo, todo mundo sabe que o Varys tem o poder da informação, mas ele não se expõe, mesmo assim.
O Mindinho se expõe, né? Ele dá a cara a tapa, às vezes. O Varys não precisa.
Todo mundo olha pro Mindinho e vê ele fazendo as coisas e, apesar mesmo que não entenda o que ele quer fazer, todo mundo fica de olho, tipo,
Apesar que eu só consegui sacar qual que era do Mindinho nesse... Depois que ele mata a Lisa, nesse final, que ele começa a falar com a... Explicar pra Sansa como é que eles têm que agir. Porque até então eu não tinha sacado que ele era realmente um maquinador tão foda.
Sabe qual é a diferença, Basso? Você já leu 5 livros, não leu?
Li.
Você já descobriu o que o Varys quer, ou como ele quer, qual é a jogada dele? Entendeu? Entendeu a diferença? Paranauê onde que tá aí?
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Bran começa a aprender melhor ainda a trocar pele, que tá até incorporando o Hodor, né? E tá incorporando de verdade, porque ele luta, ele salva a vida do Jon Snow, né, cara? E não foi só um momentinho, ele dominou o Hodor por vários minutos, cara.
Sim.
Batalhando. É engraçado, né, cara, como você vê as histórias se entrelaçando, porque daí você vê ele encontrar o Sam, tá ligando a história dele com a história do Jon Snow e a muralha com todas as coisas.
Sim.
Que ele tem a Sam pra conseguir passar pro outro lado da muralha. E aí você vê que cada puto tá cada vez mais perto do Corvo de Três Olhos, cara.
É, isso porque ele não chegou no mestre dele mesmo.
Né? É, isso tá... só que ele tá aprendendo meio de autodidata e com um pouquinho ali do Jorren ali, do Jorren.
Não, pro Bran agora, entrar na pele do verão tá tipo terça-feira.
Ele tem mais vivido dentro.
Ele tá mais vivendo dentro do lobo do que fora. Tá foda já.
Valar Morghulis. Yes, all men must die.
Eu só quero citar uma coisa. Todos estão completando seus treinamentos, mas e o Rickall? Porque, cara, eu realmente quero saber o Tess Black.
Gente, o livro é enorme e a conversa acabou ficando bem maior do que a gente previa. Então, para conseguir manter o formato do podcast, a gente vai estar dividindo essa conversa em dois programas. Então, ela se encerra por aqui hoje e a gente retorna na semana que vem com a segunda parte e com a conclusão da nossa análise do livro A Tormenta das Espadas. Não se esqueça de assinar o feed do Covil de Livros, de curtir a nossa página lá no Facebook e de, por favor, voltar aqui na semana que vem para escutar o final. Um abraço para vocês.